E aí, galera, tudo bem com vocês? Já deram um feliz ano novo pro encosto?
Isso aí, tem que dar feliz ano novo pro encosto.
E olha atrás de você, hein?
Não esquece de olhar, que ele tá aí atrás.
Tá mesmo. Eu sou a Verônica.
E eu sou a Lívia.
Bem-vindo ao nosso podcast É Você, Satanás.
É Você, Satanás.
Nosso podcast assombrado, onde contamos um pouco das nossas vidas assombradas, lendas aterrorizantes, criaturas místicas e casos verídicos de vez em quando.
Casos verídicos.
Como sempre, antes de começar o episódio, temos que agradecer nossos padrinhos maravilhosos, que ajudam todo mês.
Isso mesmo, nossos padrinhos.
Que são...
Feliz ano novo para os padrinhos.
Feliz ano novo para os padrinhos. Padrinhos são... Anderson, Ana, Ariane, Arthur, Atos, Bárbara, Beatriz, Bruno, canal da Candy, Carolina, Catarina, Serinter, Daniel Henrique, Desirê, acho que é assim que fala, Felícia Demônia, Gabriel
Felícia
Felipe,
Demônia,
Geisa, Guilherme, Isabelle, Caian, Carla, Leonardo, Maria, Eduardo, Mavi, Paola, Pensador Louco, Poliana, Rafael, Sara, Chung, Andrômeda, Sofia, Tamires e Ítalo.
Obrigada a todos os padrinhos que começaram com a gente ano passado e que venham vários novos padrinhos.
Isso, uhul, obrigada.
Então, se você quiser se tornar um padrinho, você vai no padrim.com.br e procura lá, barra É Você Satanás. E lá vão ter vários níveis de doações, e aí para cada nível você ganha uma recompensa. Mas é isso aí, gente. Se vocês puderem nos ajudar aí com um dinheirinho de cafezinho, né? Só para ajudar a gente a manter aqui. A gente agradece muito, mas claro que se você não puder, a gente entende. E então ajuda a gente espalhando nosso podcast por aí, apresenta para os amiguinhos e para a família, para todo mundo que você acha que vai gostar.
Isso. Ah, e não esquecer sempre de falar, temos canal no YouTube, temos uma lojinha.
Isso, inclusive tem vídeo novo, vai lá, a gente continua, eu e a Paola, a gente continua a saga do Until Dawn, que nós estamos jogando. E então não esquece de conferir a lojinha e também o canal do YouTube.
Isso mesmo, que também é Você Satanás, é fácil de achar.
E os links vão estar todos aqui embaixo, como sempre.
Como sempre. Como tá o seu começo do ano?
Olha, tá até que tá tranquilo, vamos dizer assim, né? Só os fantasmas aqui da casa da Verônica que estão muito loucos.
A Lívia tá morando na minha casa lá no Brasil, por alguma razão.
Por alguma razão não, né? A razão se chama pets.
Tem que cuidar dos meus petinhos, dos gatinhos, da isso. Gaia Demônia.
Isso, a Gaia Demônia já foi lá pra fora, inclusive.
Ai, tá bom.
Então é o Picabu até que tá quieto.
Ai, que bom.
Tá escutando uns barulhos estranhos aqui.
Barulho estranho na minha casa normal. As luzes estão piscando, porque meus pais chegaram aqui falando que as luzes ficaram piscando o tempo inteiro.
É, piscou, acho que... Não, teve uma vez, mano, que eu tinha acabado de ver dois filmes de terror. E eu tava aqui sozinha. E aí eu fui... Pede. É, gente, eu sou assim. Aí eu fui dormir, né? Aí eu cheguei no quarto da Verônica, liguei o abajur. Aí na hora que eu estou quase deitando, o abajur dá aquela piscada. Aí eu falei, pronto, vou morrer. É agora. Pode abrir a porta, bicho. Entra aí.
Começa a atacar em todo lugar.
Nossa senhora, quase que eu peguei o carro e fui lá pra minha casa.
Ai, você só tem que levar o bebê junto.
Aí abandonar todo mundo aqui. Eu vou lá e vocês que se virem aí com esse encosto aí. Eu tô indo embora. Tchau.
Prefiro os meus.
É, os meus você lhe dá.
Ai, ai.
Mas aí deu tudo certo, tá tudo bem. Tá todo mundo vivo.
Tá todo mundo vivo. Que bom.
E aí, fora isso?
Fora isso, estamos no segundo lockdown aqui. Nossa. Oficialmente, na Inglaterra tem um lockdown. Então não sei quando que eu vou conseguir ir pro Brasil de novo.
Até março aí, né? Vamos ver.
Vamos ver. Então tá tenso as coisas aqui. Mas seguimos em frente.
Siga então... em frente. Olhe para o lado.
Espero que vocês gostaram dos episódios no final do ano passado, 2020. Sim. Acabou, graças a Deus.
Graças a Deus. Eu espero que todo mundo tenha gritado Jumanji.
Pelo amor de Deus, é isso mesmo. A gente berrou Jumanji assim que passou meia-noite. Meia-noite de Jumanji.
Nossa, sim, mano. Que já deu, com né? Tudo. 2020 já deu.
Sim.
Então é isso.
Você viu que tem coisa sobre os aliens no final do 2020?
Mas já? Que tipo,
a última semana do um documento nos Estados Unidos, que eles tinham até alguma data pra liberar todos os documentos que o governo tinha sobre as alienígenas que eles têm.
Eita.
É.
Tanto, e eles liberaram?
Não, eles ainda não chegou nessa data, mas saiu esse mandamento.
Entendi. É isso aí, gente. Estamos aguardando os aliens.
Estamos aguardando. Beleza. Então vamos começar o ano com o quê, Lívia?
A gente vai começar o ano com pé na porta e tapa na cara.
Isso mesmo, como a gente gosta.
Exatamente, que o bagulho aqui vai ser louco.
Vamos lá, então. O que que é?
Hoje a gente vai falar de MTV.
A gente ama um MTV.
A gente adora um MTV. Então hoje eu vou contar a história toda da casa pra vocês, tudo que rolou lá, todos os babados. E por aí vai.
Eu vou contar uma historinha engraçada depois sobre o filme. Sobre, oh, não sobre o filme, mas sobre o que aconteceu quando eu e meus amigos assistiram o filme.
Minhas fontes aqui, gente, foram basicamente internets e um livro da Darkseid. Darkseid patrocina nós.
Patrocina nós, pelo amor de Deus.
Uhum.
A gente quer um livro, é você, Satanás.
Isso. E a gente... Eu usei, né? Eu fiz o roteiro aqui. Eu usei, então, o livro da Darkseid e algumas coisas a mais que eu achei pela internet, tá? Essas foram as minhas fontes. Então vamos pra essa bagaça aqui. Pra quem não sabe ainda, a MTV é um local real que fica na Ocean Avenue, no número 112 em Connecticut, nos Estados Unidos, tá? Então tudo que eu falar aqui foi real, aconteceu, é verdade esse bilhete, beleza? Então o rolê começou em 1965, quando a família Defoe, que era composta por 7 pessoas, casal e mais 5 filhos, eles se mudaram pra MTV, que é a casa ali, né? A casa é muito grande, tá, gente? Ela tem, acho que, 3 andares. E tem um monte de quartos, vários banheiros. Ela é enorme, ela tem casa pra barco, ela fica na frente de um lago. Então, assim, o Paranauê é chique, tá? E aí, a família se mudou, todo mundo achou que foi uma grande felicidade e tal, mas aquela família já tinha alguns probleminhas por trás. O Ronald, que tem o Ronald pai e o Ronald filho, mas esse é o filho, ele tava causando alguns probleminhas ali. O que acontecia? Ele era um viciado em drogas.
Eita.
E aí, pra sustentar o vício dele, né, ele cometia alguns pequenos furtos. E aí, por conta disso, rolava várias brigas constantes na família. Não só isso... Ronald, ele desde criança ele sofria bullying na escola e ele também sofria muitos abusos do seu pai, o Ronald pai, né?
Eita, tá bom.
Que batia muito nele, além de fazer alguns ataques psicológicos também, ou seja, ninguém tá feliz, né?
Não, não mesmo.
Aí o Ronald, o Júnior, ele frequentou bastante, por bastante tempo, psicólogos e psiquiatras, né, pra poder tratar esses traumas que o pai e a escola tinham causado nele. Só que depois de um tempo ele decidiu que ele não ia mais tratar, tipo, foda-se.
Nossa!
Apesar do Ronald sofrer esses abusos dos pais e tal, ele era muito próximo do avô. Tipo, o avô era parça mesmo dele, sabe? E o avô meio que mimava bastante o Ronald. Então, tipo, numa época aí que o Ronald ganhou, tipo, um barco, tá ligado?
Nossa!
Do avô dele.
Queria ser mimado assim.
Não, mano? Toma aqui um barco. Então, e o pai dele, apesar de atacar ele bastante, tipo, ele deixava ele trabalhar na... eu não lembro qual era o investimento ali que o pai dele tinha, mas o Ronald trabalhava junto com o pai, e ele já trabalhava bem menos do que os outros funcionários, sabe? Ele fica também, o pai dava várias coisas pra ele, então, tipo, era meio 880, sabe? Ou eu tô te dando presentes. Bem, daí um dia, assim, depois dessa vida aí e tal, o Ronald, ele decidiu que ele tava ganhando muito pouco pra o que ele fazia, e as brigas continuavam e tal. E aí um dia, assim, em 1974, o Ronald tomou a decisão de que ele ia matar toda a sua família. Ele tava de saco cheio.
Credo.
Pois é.
Decisão normal. Light, tava pensando light. Aqui. Acho que eu vou fazer isso mesmo.
Pois
acho
é, né?
Vou fazer um miojo.
E depois eu vou ali matar meus pais.
E matar meus pais. Então... Talvez o resto da minha família também. Gente.
Pode ser, né? Ele pegou uma carabina. Eu acho que era uma carabina, tá? Eu vi várias fontes diferentes sobre a arma que ele usou.
Eu falei machado porque o que eu conheço era um machado.
Não. Ele usou uma arma. Ele usou uma shotgun. Agora, qual shotgun ele usou, eu não sei, tá, gente? Eu não entendo. Só sei qual que é a AK-43. A AK-43, porque eu usava no Left 4 Dead. É a única que eu sei.
Eu ia falar, AK-47 não é um shotgun.
Então, depois que ele realizou todos os crimes, ele lavou suas roupas ensanguentadas, ele dormiu e foi trabalhar no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido. E depois do dia inteiro, ele tava lá, ele ligou pra casa dele e disse que ninguém tava atendendo. E aí que ele resolveu voltar pra casa.
Bom, aí umas 3 horas da manhã, o Ronald, ele foi até um bar, que chamava Henry's Bar. E ele começou a gritar, tipo, ai, alguém me ajude, eu acho que meus pais foram baleados. Ficou lá desesperado. É. Aí ele, então, ele... Isso, era umas 3 da manhã, no dia seguinte já, assim, sabe? Sim. Aí ele voltou pra casa dele junto com algumas pessoas. Uma delas era o Joey Wesvitch. Eu não sei, Wesvitch. Era o nome dele. O Joey. E aí, Joey, tá bom. Foi quem, inclusive, ligou para a polícia.
Nossa, ai, não foi nem o cara que ligou pra polícia.
Não, não foi nem o cara.
Que idiota. Bom,
os pais tinham sido mortos com 2 tiros cada um e os irmãos apenas com 1 tiro. Aí, quando a polícia chegou, o Ronald primeiro afirmou que a sua família havia sido morta pela máfia. E aí ele foi... Pois é. Aí ele foi levado, né? A polícia acreditou. E aí ele foi levado pra delegacia como proteção, sabe? Pra que ele continuasse vivo, né? Se a máfia tava atrás dele, né? Só faltava ele.
É.
Só que aí não demorou muito, né? Pra ele confessar os crimes. Ele contou várias versões diferentes de como isso aconteceu.
Ah, então ele teve um surto mental mesmo.
Sim. Primeiro ele disse que ele tinha tramado de matar a família junto com a irmã dele. É, ele era mais velho e aí logo depois tinha uma irmã. E aí foi com ela que eles tinham tramado.
Sei não.
É, pois é. E aí depois ele disse que ele sempre acordava umas 3h15 da manhã com vozes na sua cabeça. E eles ficavam dizendo, mata sua família, mata sua família, mata sua família. E ele disse que passou tanto tempo ouvindo aquilo... Que não aguentou mais e aí ele decidiu fazer o que ele tinha que fazer.
Credo, gente.
O Ronald Defeu, ele pegou 6 penas perpétuas e ele continua na cadeia até hoje. E ele também disse que além dele, o pai dele também ouvia as vozes. E que inclusive o pai dele tinha chamado um padre pra benzer a casa. Só que não adiantou e aí ele acabou matando toda a família dele.
Tá vivo ainda, tá lá na cadeia lá, aquele bosta.
É? Velho agora?
Bom, e aí eu peguei algumas coisas estranhas que aconteceram de fato, assim, tipo, não era coisa que o Ronald inventou, tá? Foram coisas que ele constataram mesmo.
Ok.
É, todos os corpos, eles foram encontrados na cama de bruços, ou seja, estavam virados com a barriga pra baixo no colchão.
Uhum.
E não havia sinais de lutas. Ou de algum sedativo na autópsia. Eles fizeram autópsia e ninguém foi sedado.
Será que deu tempo?
Outra coisa que seria impossível após o primeiro e o segundo disparo que ninguém tivesse levantado ou acordado.
Né?
É, os vizinhos, teve um dos vizinhos que disse que não ouviu nada, nenhum tipo de som. Mas teve um outro vizinho que ouviu um barulho estranho, mas ele não achou que fosse nada. Então assim, como é que de dentro da casa ninguém ouviu nada e o vizinho que tava lá fora ouviu e o outro não ouviu nada?
Né? E o ouviu, nem ouviu o barulho de um shotgun, que é muito óbvio.
Não é?
É uma arma.
E o mais estranho é que, além do Ronald não ter sedado ninguém, né? Porque se ele tivesse sedado as pessoas, tudo bem, né? Aí ninguém ia acordar mesmo.
Uhum.
Mas ele também não usou um silenciador de tiros.
Eu acho que nem consegue num shotgun.
Não sei, minha filha, eu não entendo disso. Mas é muito estranho porque, assim, como é que ele deu, no mínimo, deixa eu ver... 9 tiros. Foram 9 tiros, né? 1 pra cada irmão e 2 em cada pai. 9 tiros e ninguém ouviu nada.
Né?
Além de estar todo mundo deitado de bruços na cama. Eu duvido que todo mundo durma igual.
Será que ele atirou e depois mexeu com os corpos? Ou então, o demônio tava segurando todos enquanto ele ia
Deus
matar
me livre. Então foi cogitado que o Defoe teria tido alguma ajuda pra cometer os crimes. Já que foi constatado que as vítimas haviam falecido durante o sono, ou seja, tava todo mundo dormindo. Só que nunca se encontrou nenhuma prova de que tinha alguém mais junto com o Ronald lá, e o Ronald sempre disse que ele fez tudo isso sozinho. O Ronald, ele mudou a confissão dele mais de 10 vezes, chegando a acusar a mãe e a irmã de participarem, né? Eu já tinha falado.
Nossa.
Que essa acusação foi uma absurdez.
É uma absurdez.
E ele sempre alterava a versão dele, ele nunca mudou um fato só, que era o fato de ele ouvir vozes. E que o seu pai também ouvia, que os dois estavam ficando muito loucos com isso.
Então era isso mesmo, era o demônio.
Então, aí
Era o quê?
Era o Satanás. Então, aí em Amityville tem o famoso quarto vermelho, né? Que tem todas as porcarias dos filmes e tal. O quarto vermelho, ele ficava no sótão em cima.
Sótão em cima.
Porão. Ah, porão.
Porão embaixo.
Isso, ele ficava no porão da casa. E quem usava mais esse quarto vermelho aí era o Ronald Jr., o filho, né? Pra fumar o que ele tinha que fumar lá.
Ah, tá. Então tava doido, chapado junto com o diabo lá embaixo.
Foi junto com o diabo, isso mesmo. Bem, aí depois de um ano do massacre, a gente vai pra 1975.
Tá bom.
Que aí aparece o famoso casal Lutz, que foram quem comprou a casa.
Uhum.
A família era composta pelo George e pela Kathleen. E a Kathleen, ela já tinha 3 filhos que não eram... o George não era o pai deles, tá? Ele era o padrasto. E eles eram o Daniel, o Christopher e a Missy. A Missy era mais novinha, tinha 5 anos. O Christopher tinha 7 e o Daniel tinha 9.
Uhum.
Os Lutz, eles foram avisados do que tinha acontecido ali, né? O corretor falou, todo mundo na vizinhança sabia o que tinha acontecido. Só que eles falaram que eles não ligavam, que eles não eram supersticiosos, que eles não se importavam de se mudar pra lá. Aí, o que que eles fizeram? Eles compraram a casa, eles pediram pra um padre Brenze.
Olha o gol da Alemanha!
Pra um padre Brenze. E tava tudo certo pra eles, sabe?
Então não somos supersticiosos. Vamos pegar um padre pra benzer a casa. Entendi.
Ah, mas eles eram, tipo... Eles eram religiosos, sabe? Eles acreditavam em Deus, essas coisas. Só que eles não eram supersticiosos, né? Mas sei lá.
Tá bom.
Bem. Aí o George, ele era uma pessoa muito rígida e agressiva. Tipo assim, ele era um cara muito correto, sabe? Porque ele tinha... ele era do exército, né? Ele passou muito tempo no exército. Então ele meio que levou isso pra fora do exército, sabe? Ele tratava as crianças de uma forma muito rígida. Por exemplo, ele nunca permitiu que as crianças chamassem ele de pai. Era sempre senhor Lutz ou senhor. Quando ele se casou com a Cat, né? Ele pediu para fazerem um documento assinado pelo pai das crianças e pela Cat, por ele, que ele estava adotando as crianças, sabe? Tipo, então ele era um cara muito correto, assim, muito quadrado. Mas aí ele também era um pouco filha da puta, porque ele batia nas crianças, ele dava com as crianças como se eles fossem soldados, sabe?
Ai.
Bem, daí eles se mudaram para casa gigante, e aí é que a cobra vai fumar.
O bicho vai pegar, não. A cobra vai fumar.
Pois é. Além do quarto vermelho que ficava lá no sótão, eles tinham. Que foi fechado, né? A casa foi meio que reformada. Eles tinham um outro quarto que ficava, acho que no segundo andar, que ele era chamado de quarto de costura, mas ele não servia pra isso. Eles tinham a ideia de um dia que aquele quarto seria o quarto de costura da Cat, mas eles usavam esse quarto para fazer para praticar meditação. Assim, o George, ele era muito ligado com essas coisas, não sobrenaturais, assim, vamos dizer, coisas mais místicas, sabe? Então, apesar de ser um cara bem quadradão, assim, ele gostava de ler sobre as coisas. Tinha muito livro sobre meditação, sobre... como é que chama aquele negócio lá? Viagem astral, sabe? Então eles faziam uns paranauê meio esquisito, assim. E aí eles usavam esse quarto aí pra fazer um tipo de meditação. Eles faziam até meditação conjunta, assim. Tipo, os filhos participavam às vezes. Mas era um bagulho meio esquisito, assim.
Escolheram o lugar errado pra isso, mano.
Pois é. Aí o Daniel conta que logo no dia da mudança, ele já havia sentido algumas coisas estranhas na casa, assim. Logo que eles chegaram, assim. Tipo, quando ele foi levar algumas caixas, né, da mudança pro quarto que era estar o quarto de costura, ele viu que tinha um padre lá e ele sentiu um cheiro horrível.
Então é o diabo.
É o Satanás. E aí esse cheiro não saiu do quarto por nada, ficou lá um monte de tempo. Bom, aí o George, ele ficou cada vez... conforme eles ficaram na casa, né... O Daniel, principalmente, notou que o George ficava cada dia mais violento. Tanto que ele e o irmão, né, o Christopher, eles começaram a planejar fugir de casa. Que eles não estavam mais aguentando. Aí o Daniel começou a notar que tava todo mundo ficando muito agressivo, tava ficando todo muito doido, principalmente o George. E ele mesmo se achava que tava ficando estranho, sabe? Tem, inclusive, um documentário, acho que chama Meu Horror em MTV, que é só do Daniel. É só ele falando a versão dele da história, né? Porque até então a gente só conhecia a história dos pais. Mas tem a versão dele. E ele diz no documentário que ele fala que ele também achava que... Ele achava que ele tava possuído, sabe? Ele e o pai dele...
Nossa!
Ele tinha, tipo... Com certeza. Se ele não tava, com o certeza. George tava. O pai, ele tinha uma mania estranha de ficar vigiando a casa de barco de noite, sabe? Ele ficava olhando lá por muito tempo e não se mexia. E ele fazia isso todos os dias, como se alguma coisa fosse acontecer, sabe?
Ai, não gostei. Credo.
É, zoado.
Uhum.
Eu jogava um chinelo, ele sai daí.
Né? Isso me lembrou. Você viu o TikTok que eu te mandei? Ou eu mandei pra Paula, não lembro. Acho que eu mandei pra você. Era tipo o cachorro latindo lá fora. E a pessoa, tipo, mano, o que que tá acontecendo? Aí lá fora tem alguém, um demônio, sei lá o que, vestido de vermelho, tipo, no meio do mato, só olhando pra casa.
Credo!
E a pessoa só, sai daí! E o cara sai correndo, o negócio em vermelho sai correndo.
É, me deu bobo. Sai daí! É isso aí, mano, é isso que você tem que fazer quando você vê um bagulho estranho.
Tipo, mas era em inglês, então era tipo, como se você fizesse com um cachorro, tipo, get out! E o negócio sai correndo, é muito engraçado.
Nossa, depois eu acho maravilhoso. Tá bom, depois eu vejo aqui. Bom, aí uma noite o cachorro da família, este, um cachorrinho, né, que ficava preso de noite. Ele ficava lá perto da casa dos barcos, preso, né? E aí, o George, ele conta. O George e o Daniel, eles contam que estavam os dois lá. E aí eles viram o cachorro ser arremessado pro outro lado de uma cerca que tinha.
Ai, não gostei. Pode parar. Acabou aqui. Tchau.
Tchau, acabou, gente. Então, aí o cachorro foi arremessado pelo Satanás, porque não tinha ninguém ali. Oi. Aí eles saíram os dois bem loucos tentando ajudar, né? Porque o cachorro tava, tipo, tava meio que sendo enforcado, né?
Oi.
E aí eles escutaram que, tipo, foi extremamente difícil de voltar o cachorro pro lado certo, porque parecia que tinha alguma coisa segurando o cachorro do outro lado.
Oi.
Mas aí eles conseguiram resgatar o cachorro e ficou tudo bem.
Ai, que dó, coitadinho.
Pois é, né? Mas o cachorro não tem nada a ver com o rolê e ele tem que tomar no cu, né?
Né? Tipo, tá mas bom, não, me assusta, mas não assusta pro cachorro, não mexe com o cachorro.
Né, não, mano, deixa o bichinho em paz.
Deixa o bichinho em paz. Ai.
Não mexe com quem tá quieto.
Isso mesmo.
Então, mas o pior vem agora, porque quando eles finalmente conseguiram salvar o cachorro, os dois olharam pra janela do quarto da Missy, que ficava no último andar, e ficava daquele lado da casa. E aí lá eles conseguiram ver a imagem de uma cabeça de porco com os dentes bem afiados e vermelhos, assim. Parecia LED, tá ligado? Era muito brilhante. Ele e a Missy tava conversando com essa cabeça de porco.
Puta que pariu, Missy. Tá doido?
Sai todo mundo correndo assim, desesperado. Sai todo mundo desesperado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí quando eles entraram no quarto da menina, todo mundo desbaforido assim, sai da frente, pé na porta e tal. Aí eles não acharam nada, além da cadeira de balanço estar se mexendo sozinha. Mas a Missy tava na cama dela, dormindo, bonitinha e tipo...
Oxi!
Pois é.
Ok.
Já pegava essa menina, levava lá pro lago, dava um banho gelado nela pra tirar o diabo do corpo.
Isso mesmo.
Atacava ela no lago assim, vai Pokémon! Eu jogava o sal.
Então,
fala, só vai sair daí quando o diabo sair do seu corpo.
Nossa.
Bom, aí mais pra frente, né? Os meses iam se passando. E aí teve uma época em que o diabo resolveu invocar com a água da casa. E aí o que acontecia? A água de todos os vasos sanitários começou a virar preta.
Oi.
Não, era preto. Mas não tinha motivo nenhum, sabe? Tipo, a caixa d'água tava limpa, tava tudo certo. Tipo, Não tinha por que a água sair preta. E aí, do mesmo jeito que ela virava preta, ela voltava ao normal. Ou seja, era tipo um mistério. Ninguém sabia o que acontecia.
Só vou mexer com a mente de todo mundo aqui, rapidinho.
É, tipo preta. Isso. Imagina, mano, essa coisa não tem graça nenhuma, né? Imagina o capeta lá. Tipo, nossa, eu acho que eu tive uma ideia boa. Eu vou mudar a cor da água da privada. Isso vai ser top. Pior ideia, capeta.
Tipo, é quase nada. Mas, mano, se isso acontecesse comigo, eu ia me cagar.
É bom que eu já tava ali no banheiro, né? Já dava um jeito.
Né? Tipo, mas, mano, você, tipo, o Ansa vai lá, você dá uma descarga, sai aquela coisa nojenta, preta. Você, mano, puta que pariu. Não é entidade, não é nada. É o capeta tá aqui comigo.
Aí começou a acontecer outras coisas também. Haviam vários enxames de mosca. Eu não sei se é enxame o coletivo de moscas.
Ai,
eu sei que é de abelha.
É a menor ideia.
Ai, gente, se eu errei foi mal. Eu não sei mesmo, tá? Tinha muita mosca que aparecia do nada.
Isso mesmo.
No quarto de costura. E aí continuava tendo aquele cheiro horroroso que não passava de jeito nenhum. Aí nem se eles, tipo, se eles abrissem todas as janelas e tal, nada fazia passar. Ficava aquele futum lá e aquelas moscas. E aí teve um episódio muito engraçado, porque, tipo assim, o Daniel uma vez entrou no quarto e ele viu aquele monte de mosca. E ele começou a matar com um papel, assim, sabe? Ele dava um tapão, assim, na parede pra matar e o papel na frente. E aí ele foi mostrar pra mãe, tipo, mãe, caralho, mano, tem muita mosca no quarto aqui. E a mãe dele ficou olhando com ele pra aquela cara de, tipo, você tá muito louco. E ele não entendeu por quê. E aí, depois de um tempo. Pois é, só depois de um tempo que ele foi reparar que, tipo, não era todo mundo que conseguia ver as moscas.
Ai, meu Deus. Você sabe que moscas é um sinal de um dos demônios? Eu acho que é Belzebu.
Eita. É uma das pragas do Egito também.
Não, praga do Egito não é mosca.
Não, teve a do gafanhoto, mas teve a das moscas também.
Ah, então não tô sabendo não dessa. Não tô sabendo de todas as pragas não.
Deixa pra lá que só no ano de 2020 vieram umas 4.
Né? Puta que pariu.
O que mais que acontecia? Assim, havia um ponto na casa de muito frio, só que só o George sentia essa friaca, tá ligado? E aí o George, ele era um maníaco da lareira, tipo, ele sempre ficava olhando o termostato da casa, porque as casas nos Estados Unidos... em outros países que tem neve, elas têm calefação, né? Que é tipo, é um aquecimento da casa inteira.
Isso.
E aí ele ficava doidão olhando o termostato, né? Da calefação, que ficava sempre no mesmo lugar. Mas ele tinha muito frio mesmo, assim. E aí ele virou um maníaco da lareira, que ele sempre deixava a lareira acesa. E viado, tava sempre um inferno pras crianças, tipo, elas...
Eu ia falar...
Que era muito quente, sabe? Tipo, se você mudasse de um cômodo, você já tomava um choque térmico louco.
Abafado. Caralho, mano.
Então, e aí eu já li em alguns lugares, assim, que quando existe essa queda de temperatura e ela não é, tipo... O termômetro continua marcando a mesma temperatura, mas você tá sentindo muito frio, provavelmente o espírito, ele tá sugando a sua energia.
É isso mesmo. É o que acumulou comigo na sua casa.
Pois é. Mas também tem aquele frio que realmente cai a temperatura do ambiente e tal. E aí, eu não sei qual que é pior, meu filho. O melhor é você não sentir isso.
Acho que é o melhor o frio da casa inteira, tipo... Porque aí você sabe que tá aí, mas não tá te sugando a sua energia.
Pô, mano, mas aí pra ele cair com a temperatura do local inteiro, que o bicho não é fraco não, né?
Não, mas tipo, um único ponto, um local, aí você sabe que o bicho tá aí, tipo, aí você deixa ele em paz. Agora, se você que tá com frio, não importa onde você for, perto da lareira, fora da lareira...
aí fudeu.
Meu, mano, o bicho tá em cima de você.
Então, tava na cabeça do Jorge, né? Porque o Jorge era muito louco, gente. Ele ficava de noite vendo a casa dos barcos, era o louco do termostato e da lareira. Tava doidão.
Doidão mesmo.
Aí teve um dia que a Cat, ela chegou a ser arremessada pela casa. Tipo, ela tava andando, do nada ela levitou e foi arremessada. Tipo, só tá mais brincando de Pokémon com a Cat. Caralho, velho.
Só tá mais brincando de Pokémon também. Eu escolhi você.
É, então, e aí jogou a mãe das crianças lá e a mulher quase quebrou inteira.
Nossa, também foi então, tacado.
Aí a cama das crianças também chacoalhava, assim, de noite. E aí todo mundo, isso era geral, a pressão na casa, que era ou o cabeça de porco ou uma figura negra alta, assim, tipo...
Gente, eu prefiro um negócio preto, negro alto.
É.
Em vez do cabeça de porco. Gente, Deus me livre, ver um cabeça de porco sem grito.
É. Deus é mais. Olha que eu adoro um porco.
Nossa, mas só a cabeça, acho que você não ia adorar, não.
É, só a cabeça ali, com os olhos vermelhos, assim, brilhando, sai fora, mano. Taca fogo nisso aí. Após alguns dias desses eventos, né, da cama ficar balançando, a outra ser arremessada, o porco que ficava sambando por aí, uhum. Os Lutz decidiram que era hora deles se mudarem.
Ai,
só que, o que aconteceu? O que é uma constante, assim, né, em casas assombradas? Toda vez que uma família compra uma casa assombrada... É porque a casa está muito barata.
Uhum.
Entendeu? E aí, o que que eles fazem? Eles pegam todo o dinheiro que eles tinham e colocam na casa.
Uhum.
E era a questão da família Lutz. Eles estavam meio quebrados de dinheiro. E aí, eles colocaram todas as economias deles nessa nova casa. Então, assim, eles queriam se mudar, mas eles não tinham como. Porque eles não tinham como pagar uma mudança e uma nova casa. Ai, isso.
Que dó.
E aí a casa tava na hipoteca ainda, então era tipo, nossa, era um rolê. Só que o bagulho começou a ficar tão tenso, tão assim, zoado, que um dia eles acordaram de noite, tipo, os pais acordaram as crianças à noite. Tava todo mundo de pijama, e eles pegaram e falaram assim, partiu.
Isso mesmo.
E, tipo, eles saíram com a roupa do corpo e não pegaram nada, sabe? Deixaram tudo dentro da casa e foram embora.
Nossa, é isso mesmo que você tem que fazer em situações dessas.
É, que tem gente que não tem como, né? Não sei como eles conseguiram, eles saíram da casa e acho que eles foram pra uma fazenda. Eles estavam morando em uma fazenda depois disso.
Pede piedade de alguém. Situação tensa.
É, então, no começo eles não falaram nada pra ninguém e tal, eles ficaram até meio escondidos. Mas aí o caso começou a ficar um pouco mais famoso, né? E aí entraram o nosso casal favorito aqui, ou não, sei lá. Nosso casal favorito de paranormais, os Warrens.
Os Warrens!
Bem, aí o caso ficou mais popular e tal, né, na mídia. E os Warrens foram chamados para investigar a casa. A Lorraine enfiou o nariz dela na casa e ela já sentiu uma coisa muito ruim. A Lorraine tava lá investigando e tal, e como ela tinha visto esse resquício de invocação e energia ruim... É, começou a girar, não ela, tá? Mas começou a rolar uma teoria aí de que o Jorge tinha comprado a casa propositalmente pra mexer com as energias de lá, né? O Jorge era meio chegado nesses Paranauê aí. E aí acharam que ele deve ter comprado a casa, assim, justamente pra cutucar os satanás.
Nossa, mano, quem cutuca os satanás? Só doidos querendo morrer.
Bem, o Ed e a Lorraine, eles sabiam dessas atividades de meditação e coisas estranhas que o George falava. Uhum. E também sabiam do tratamento das crianças. Então, eles estavam cientes do que ocorria lá. Então, como eu tinha dito, em primeiro momento a família Lutz se escondeu, né, nessa fazenda. Mas depois de um tempo, a mídia encontrou eles e aí eles piraram na maionese. Assim, eles começaram a dar diversas... A galera pirou, começou a dar entrevista. Aí teve... Eles foram em vários programas, revistas. E eles até fizeram uma turnê de um ano pelo Nossa. País, contando tudo o que tinha acontecido, né? Okay. Ah, então, mano, a galera pirou, tá vendo? E aí, o que eles fizeram com os filhos? Eles jogaram os filhos nos internatos e em alguns monastérios.
Nossa!
Então, tipo, aí lá naquele documentário, o Daniel, ele... conta que nesse monastério foi muito ruim, porque ele sofreu alguns exorcismos lá e foi horrível.
E imagino.
Foi péssimo. O Daniel também, ele conta nesse documentário, né, que ele tentou muitas vezes matar o George.
Nossa!
E que os dois nunca se bicavam, sabe? Os dois realmente tiveram muitos problemas. E aos 13 anos, ele... Tipo, porque mesmo depois saindo de Amityville... O George continuou sendo um filho da puta, sabe? Ele só era menos filho da puta, mas ele continuava sendo um filho da puta. E eu queria lembrar aqui que as entidades não grudam, elas grudam em pessoas e não em objetos e lugares. Então, se o Satanás estava ali, ele tinha grudado no George, ele ia continuar com o George.
Uhum.
Verdade. Então, quando Daniel, ele fez 13 anos, ele fugiu de casa, a mãe dele permitiu que ele fugisse de casa.
Nossa.
E depois disso, ele nunca mais viu os pais dele.
Com 13 anos? Gente.
Aham. Uhum. Você vê o nível, o saco do menino tava muito cheio mesmo.
Né? É? Ao mesmo tempo, criança esperta, sai daí mesmo.
Não, sai fora, né, meu filho? Sai fora. Aí foi uma merda, porque, tipo, o Daniel teve que morar na rua, e teve um tempo que ele morava no deserto, sabe? Sozinho. Então, o Daniel teve uma vida bem difícil, assim. Mesmo depois de MTV, as coisas continuaram meio bosta.
Ai, que dó.
E aí, depois de muito tempo, o George e a Kate... A Kate, eles decidiram se separar.
Uhum.
Depois que saiu o filme, depois que saiu o livro, depois que já tinha saído um monte de coisa. E a vida deles virou um inferno, assim, sabe? Porque sempre tem
também
filme saindo e tal. E a história da família Lutz, né, sempre foi muito dúbia. Porque sempre tem aquele... a galera achava realmente que tudo que tinha acontecido na casa era mentira. Que os Lutz estavam só atrás do dinheiro, né? Que eles tinham comprado a casa... com essa intenção, sabe, de gerar mídia, pra enriquecer, né, porque o George já tava meio quebrado.
Pode ser.
E
sempre
aí, isso aí ficou... Pois é, então, e aí isso ficou ainda mais evidente, assim, tipo, essa teoria ganhou mais força ainda depois que outros donos nunca terem relatado ou presenciado nada de estranho lá. Então, tipo, só aconteceu. Então, mas assim, quando você vê o documentário com o Daniel, você vê que, tipo, ele não tá nada e aconteceram coisas estranhas.
Ah, não duvido.
Sabe? Uhum. Ainda mais quando você resolve que você vai cutucar o Satanás.
Exatamente. Não cutuca o Satanás.
Tipo, eles têm evidências de que coisas aconteciam, sabe? Tipo, quando a Kate foi arremessada, ficou com roxos e tal. Bem, depois que os Lutz saíram da casa, a Lorraine e o padre conduziram um exorcismo formal que foi concluído com sucesso.
Não.
E o mal que havia lá foi expulso.
Ah, então pode ser por isso que os outros famílias que moravam lá não tem nada.
Exatamente, eu acho que deve ser por isso mesmo. Porque aí foi o padre lá, eles fizeram tudo certinho.
Uhum.
E é isso aí. Bem, a Kathleen morreu em 2004. O George morreu em 2006.
Certo.
O Daniel tá vivo, né? Os outros filhos, ele não tem contato com a Missy e o Christopher. E é isso, gente. É uma história bem esquisita. E só pra curiosidade de vocês, existem 21 filmes feitos sobre MTV.
Caraca, eu só conheço dois.
Eu também. O primeiro foi feito em 1979, então, tipo, 4 anos depois do que aconteceu com a família Lutz, já tava saindo o filme sobre a MTV.
Nossa!
E o último saiu em 2020, ano passado.
Eita!
Então, tem filme pra caralho de MTV, tem livro pra caramba de MTV. E assim, os filmes são sempre muito... fantasioso, né? Eles aumentam a história em 400 vezes.
Mano, o que aumenta com Ryan Reynolds é loucaço.
Eu acho que esse é o melhor que tem, assim. Eu acho que é o melhor que tem o Ryan Reynolds.
Também acho. É o único que eu vi, mas também acho. Do Ryan Reynolds.
Ou
de Picard. Ok, voltando pra MTV do filme dele. Eu acho que eu tinha... 15, 16 anos quando saiu esse filme. E a gente, eu minhas amigas, meus amigos, tipo, assistimos, todo mundo ia dormir na minha casa. Tinha os gêmeos e um outro amigo e duas ou três meninas. Beleza, assistimos o filme, todo mundo cagando, as meninas gritando de propósito pra dar mais ansiedade no filme. Funcionou, hein? Porque os meninos estavam se cagando, né, no final.
Adoro.
Aí... Sabe no filme que o Ryan Reynolds enlouquece e ele tenta matar todo mundo?
Sim.
Spoiler alert.
Gente, esse filme é velho.
É velho pra caralho, mas enfim. Ele tem um cara, um rosto, quando ele enlouquece, que ele fica muito bravo, tipo, ele é medonho. No final do filme, depois que o filme acabou, todo mundo querendo ir pro banheiro. Tinha um banheiro embaixo da escada, um banheiro da escada. Aí eu subi com uma amiga... pro banheiro de cima e minha outra amiga ficou lá no banheiro de baixo. Na metade da escada, a gente só ouça o tu-du-du-du-du-du de alguém correndo atrás de nós. Quando eu viro, é meu irmão, e ele conseguiu colocar a cara igualzinho o Ryan Reynolds.
Credo.
Bravo, que eu vou te matar. Mano, eu surtei, berrei, agarrei na Helen, que é a minha amiga, na minha frente. A Helen berrou quase as duas caindo da escada. Surtando. Minha amiga lá embaixo começou a gritar também, todo mundo gritando na casa.
Você é louco, quando, mano.
Quando minha amiga saiu do banheiro, eu, tipo, o que tá acontecendo? Meu irmão descendo. Hilário.
Mano, que filha da mãe.
Aí, depois disso, todo mundo dormindo, os meninos decidiram voltar pra casa, não dormiram lá em casa. Uhum. Então deixou um menino e ele ia dormir no quarto do meu irmão, que meu irmão foi embora depois disso, sozinho.
Mano.
No meio, eu posso dormir aqui? Ele não queria dormir lá sozinho. Que a gente se assustou tanto. Eu, tipo, claro, entra aqui, tá todo mundo em cima da cama, no chão, todo mundo dormindo junto, ninguém, todo mundo morrendo de medo.
É
Mas
louco.
Era isso, era a história do meu irmão tentando me matar, igual MTV.
Ótimo.
Só que de susto.
Ótimo, maravilha. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, a gente vai começar 2021 assim, mano, com o MTV.
Será que alguém já assistiu todos os filmes do MTV?
Nossa, pode dar se você tiver feito isso, você me fala aqui que eu vou te dar um presente, mano, porque putz grila. Você é louco.
Ele tem que dar um ranking de pior MTV pra melhor MTV.
Nossa, né? Não, pior com certeza é o de 2020 que eu vi. É um lixo, assim. É um.
Eita.
Nossa.
Nem momento.
Nossa, é muito bosta.
Ai.
E é isso. Feliz ano novo gostaram. Pra todo mundo.
Feliz ano novo. Espero que vocês se caguem com o MTV.
Se você tiver uma sua história aí da sua casa assombrada ou de alguma casa assombrada que você conheça, mande no nosso e-mail.
Isso.
É vccapiroto. Não é você, capiroto, né?
Não, é vocêcapiroto@gmail.com.
Isso mesmo, manda lá pra nós. Nós. Que a gente vai ler aqui no programa. E o que
se
mais?
Se você souber alguma. Um fato, alguma coisa de MTV que a gente não sabe, manda no nosso Instagram também. Temos
isso, manda no nosso Instagram. Ah, e não esquece de nosso Instagram pra ver as fotos de MTV.
Ai, eu amo quando tem
Ai,
foto.
Ai, tem aquela foto famosa lá do Fantasminha, do MTV.
Sim, a gente vai colocar as fotos no Instagram, que é vcsatanais_podcast. Então segue a gente lá e conversa com nós.
Conversa com nós, vai lá na postagem de MTV, vamos conversar lá.
Isso mesmo.
O que mais? Acho que é só isso, né, gente?
É só isso. Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci, calma aí, deixa eu só verificar algo antes que eu... Era mentira mesmo.
Por quê?
Tá certo. Eu ia falar que mês passado não tínhamos leitura de e-mails, mas tinha.
Não, a gente então era faz mentira. Todo mês leitura de e-mail. Falei que era mentira? Isso, não esquece de dar tchau pra cabeça de porco que tá aí atrás de você.
Ai, não, credo. Puta que pariu.
Tchau! Nossa.
Tchau!
Espirro. Nossa, veio uma tosse. Espirro.
Tava esperando um espirro, mano.
Nossa, do nada veio uma tosse.